Olá para você, ouvinte Central 3. Começamos agora a edição número 34 do programa Folha Seca, nosso encontro para tratar de literatura e de cinema relacionados ao esporte. O Folha Seca, como sempre, chega às 8 da noite de toda quarta-feira e depois fica disponível em podcast central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho na mesa de som o Leandro e a mim, e nosso papo de hoje é com Paulo Carvalho, um dos autores, ao lado de Paula Sarapo e Leslie Leitão, do livro Indefensável, O Goleiro Bruno e a História da Morte de Elisa Samúdio. Paulo, valeu pela sua participação aqui no Folha Seca. Queria que você começasse falando em que momento vocês se reuniram para fechar a produção desse livro. Ele foi sendo feito à medida que vocês iam cobrindo o caso nas suas respectivas redações, nos seus respectivos empregos. Como que se deu o processo para a construção desse livro a seis mãos?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Na verdade, a nossa apuração ela começa um pouco antes, né, do caso vir à tona. Em 2009, eu tive a felicidade, a oportunidade de fazer aquele vídeo da Elisa Samúdio, né, que foi muito divulgado aí pela mídia em geral, onde ela ali já tinha feito várias acusações, né, contra o Bruno, de tentativa de aborto, de agressão, inclusive gerando um processo aqui no Rio de Janeiro contra ele. E dali em diante nós começamos a juntar apurações. O Leslie e a Paula trabalhavam em um jornal aqui no Rio, eu trabalhava em outro. Começamos a juntar apurações, acompanhamos o julgamento de todos os envolvidos. E durante o julgamento, o primeiro julgamento, que foi o julgamento do Macarrão, do Luiz Henrique Romão, né? Aí o Leslie teve a ideia de escrever o livro. E dali, isso em 2010, dali em diante nós começamos a colher mais informações, né? Coisas que até então não tinham sido publicadas na mídia. Aí nós começamos todo um trabalho, nós já tínhamos, né, um material de apuração, porque nós acompanhamos o caso, cada um dentro da sua característica, né? A Elisa eu era o único repórter que conversava muito com a Elisa. A Paula, ela, por trabalhar em Minas na época, num jornal lá de Minas, ela teve muito contato com as mulheres, né, envolvidas com o Bruno, inclusive com a avó dele. E o Leslie foi o primeiro a revelar o desaparecimento da Elisa em si. Dali a gente começou a fluir e aí resultou no Indefensável.
E, Paulo, é um caso que teve muita repercussão, né? Enfim, pelo tamanho do Bruno, por ser um jogador de futebol, por estar atuando no clube mais popular do Brasil. Ainda assim, por mais que as pessoas ouviram e leram muito sobre esse caso, o que que o leitor vai encontrar de bacana no livro? O que que o leitor vai encontrar que de novidade, talvez, ou de aprofundamento em relação a algum dos casos desse processo?
Você falou uma coisa certa. Por si só, os personagens já chamam bastante atenção, né? Principalmente o Bruno. E aí o que a gente fez? Na época, a mídia ela não tinha muito espaço até para publicar, inclusive coisas que vieram no processo. Então, a gente, além da gente mastigar com detalhes tudo que vem no processo, a gente conta coisas inéditas. O que a gente fez? A gente mergulhou na vida familiar, tanto do Bruno quanto da Elisa. A gente conta a história dos dois, principalmente do Bruno, desde a sua infância, do começo do namoro dele com Daiane, de como foi a vida desse jogador até ele chegar ao caso Elisa. A gente conta também um pouco da Elisa, da vida dela também quando criança, como foi. E aí a gente trata de um drama familiar envolvendo esses dois personagens. E além disso, a gente conta passagens inéditas no livro, como por exemplo, teve uma tentativa de assassinato ao promotor do caso, que na época ninguém divulgou. Inclusive foi um acordo feito com o promotor e com o Leslie para que isso não fosse revelado, e ele reservou para que nós colocássemos no livro, entendeu? Isso é uma das coisas inéditas que a gente coloca no livro.
E, Paulo, é um caso impressionante, é claro, né? A frieza com que eles trataram todo esse caso, até uma certa inocência, imagino, do Bruno na hora de tratar disso. O que que você, na sua avaliação pessoal, como jornalista, como alguém que acompanha o noticiário, enfim, brasileiro e mundial, que particularidade tem esse caso para você? O que que mais te chama atenção a hora que você lembra de toda essa história, a hora que alguém vai concluir a leitura desse livro?
O Paulo, o Bruno, ele é uma pessoa com uma característica muito fria. O Bruno, ele tem um certo grau de bipolaridade. A gente, inclusive, ouviu pessoas ligadas ao Flamengo e que essas pessoas relatam que o Bruno, ele de manhã, ele era uma pessoa, ele cumprimentava as pessoas, tratava todo mundo muito bem, e à tarde ele se fechava, virava o rosto, não falava com ninguém. Então, ele tinha esses, vamos dizer assim, distúrbios psicológicos. A gente tentou, a gente ouviu até psicólogos para traçar um perfil do Bruno, entendeu? Para que isso fosse descrito no livro. O que eu, na minha opinião, acho é o seguinte: o Bruno, ele até o momento em que ele foi preso, que ele se apresentou aqui numa delegacia no Rio de Janeiro, eu acho que ele não sabia, ele não acreditava ainda na certeza da impunidade, entendeu? Ele achava, inclusive, quando ele se apresentou, ele se mostrou preocupado com relação à questão da seleção brasileira, de que aquilo poderia atrapalhar um pouco a carreira dele. Havia especulação de que ele seria vendido para a Europa. Então ele entra na delegacia parecendo preocupado com a carreira e não achando que estava ali sendo acusado de um grave crime. Inclusive eu, que conversei muito com a Elisa, ela em determinados momentos se mostrou preocupada conversando comigo. Ela falou: pô, o Bruno é maluco, eu não sei do que ele é capaz. E eu mesmo falava pra ela, falava: pô, Elisa, mas você acha que ele vai ter coragem de fazer alguma coisa contigo? Ele não é maluco, porque ele sabe que se alguma coisa acontecer com você, ele é o suspeito número um. E quando eu soube da notícia do desaparecimento dela, num primeiro momento eu fiquei surpreso. Eu falei: não é possível que ele chegou ao ponto de fazer o que fez. O Bruno sempre foi muito mal assessorado, as pessoas que o cercavam não eram pessoas de boa índole. Daí a prova de que os amigos acabaram, de uma certa forma, ajudando, contribuindo para que ele chegasse ao ponto que chegou de fazer o que fez com a Elisa. Ele nega até hoje a autoria do crime, mas as provas das investigações, o que está no processo, são contundentes em afirmar que ele foi realmente o mentor de toda a trama.
E, Paulo, para a gente fechar, eu queria saber como que você acompanhou dois episódios recentes. O primeiro é a capa da revista Placar, que traz o Bruno, né, meio que pedindo para que deixem ele retomar a carreira, e toda essa movimentação, né, a tentativa dele de tentar, de alguma forma, voltar a treinar num clube do interior de Minas, alguns advogados dizendo que isso, apesar de ser uma tentativa válida, é uma coisa muito improvável, porque demandaria toda uma logística especial. E agora, mais recentemente, as buscas pelo corpo da Elisa, a partir de uma notícia de que se saberia onde estaria o corpo, as buscas acabaram frustradas, não se encontrou nada. Como que você acompanhou esses dois episódios recentes? Como que você acha que a história segue acontecendo após já a publicação do livro?
Ô Paulo, com relação a ele voltar a jogar, juridicamente, todos os especialistas e advogados acham praticamente impossível. Por quê? Porque você só pode sair, né, para trabalhar se for para trabalhar em obras, em coisas relacionadas a órgãos públicos. Ele não poderia sair, porque ele não está ainda no semiaberto, para jogar. A questão dele jogar num clube de menor expressão, dele ter recebido um convite para jogar lá no Montes Claros, em Minas, já reforça uma ideia de que o Bruno, quando sair da cadeia, dificilmente ele vai conseguir novamente jogar num clube de grande expressão. Não, eu acho que não há um clube de grande expressão no Brasil, e principalmente fora do Brasil, que vai querer associar, até por questões de marketing, por questões de visibilidade, associar um atleta, por mais que ele fosse um grande goleiro, com o seu clube, entendeu? Então eu não acredito acredito que o Bruno, quando sair da cadeia, ele vai sair já com 30 e poucos anos, quando ele conseguir a semiaberta, pode ser até que ele consiga jogar num clube, mas não, eu não acho que ele vá jogar num clube de grande expressão. Agora, com relação a esse novo fato que surgiu agora há poucos dias, de que o primo dele teria confessado finalmente onde estaria a ossada de Elisa Samudio, esse rapaz já deu a quinta versão que ele dá sobre o caso, sobre onde estaria Elisa, sobre o que aconteceu. Eu não sei, honestamente, lhe dizer por qual motivos ele resolveu dessa vez criar mais uma história, movimentar a polícia de Minas e daqui do Rio. Foram equipes daqui do Rio para lá, junto com ele. E nós, particularmente, os autores do livro, nós já sabíamos que nada seria encontrado. E a gente ainda acredita que a única pessoa que sabe realmente aonde estão os responsáveis de Elisa é o Bola, que foi o assassino. O Bola é um assassino profissional de Minas. Eu não acredito que ele deixaria ninguém saber, ninguém ver aonde ele colocou o corpo de Elisa. Então, para mim, na minha opinião, esse rapaz mais uma vez mentiu.
Tá aí, o Folha Seca conversou com Paulo Carvalho, um dos autores, ao lado de Paula Sarapo e Leslie Leitão, do livro Indefensável, O Goleiro Bruno e a História da Morte de Elisa Samudio. Paulo, valeu pelo papo e parabéns aí pela apuração e sucesso com o livro.
Obrigado, Paulo, eu que agradeço aí.
Um abraço. Leandríssimo Yamin, nosso mesa de som comentarista. Ainda te espanta um pouco, Leandro Yamin, a frieza com que um goleiro do Flamengo, cotado à seleção brasileira, pensou que um crime passional passaria despercebido da polícia, da imprensa?
Olá, Paulo. Olá, amigo. É Folha Seca, Central 3. Sim, me passa sempre uma sensação bem ruim. Eu me lembro exatamente da época. Lembro que, de certa forma, manchou, estragou, quebrou um pouco o meu barato da Copa do Mundo de 2010, que isso foi logo no comecinho da Copa, e acabavam os jogos no fim da tarde, a gente tinha que prestar atenção aí ao noticiário dessa coisa, que era difícil de acreditar, mas hoje é difícil de você ter qualquer tipo de outra versão. Não dá para acreditar que ele não tenha exatamente a culpa que tem, e acho que o livro... Que do livro do Paulo que a gente acabou de ouvir, quem lê certamente vai ter ainda mais convicções do que eu já tenho, eu acredito que você tem, grande parte de quem nos ouve também tem. E eu acho que é um dos, não vou numerar, mas é um dos casos mais nojentos e tristes da história do futebol brasileiro ao mesmo tempo.
E ele que tinha plena esperança de jogar a Copa de 2014... Não sei exatamente se é um goleiro de tamanho nível, se era um goleiro de tamanho nível, até porque deixou uma impressão ruim aqui na passagem pelo Corinthians, também passou pelo Atlético Mineiro em meio a baladas, a problemas de indisciplina. No Flamengo até que se encontrou, né? Nada, virou líder do time de maior torcida do país. Mas é difícil imaginar se o Bruno conseguiria ter 4 anos de regularidade a ponto de ser o goleiro do Brasil na Copa que o Brasil acabou de receber em 2014. Leandro, vamos para agulha.
Agulha?
Um áudio de Jorge Amado, porque Jorge Amado morreu exatamente há 13 anos, num 6 de agosto de 2001. Ele que gostava muito de futebol, era torcedor do Ipiranga, lá da Bahia, clube de Salvador.
Será que era mesmo?
Curiosamente, é o terceiro maior vencedor de títulos do Campeonato Baiano, só perde para a dupla Bavi, tem 10 títulos da primeira divisão Ipiranga, mas o último já remete aos anos 50. O Jorge Amado gostava muito de futebol e deixou um livro, uma obra chamada A Bola e o Goleiro, obra que acabou famosa, traduzida em diversas línguas, traduzida na Europa, e a gente vai ouvir um trecho numa homenagem do Esporte Espetacular da TV Globo, que relembrou a trajetória do Jorge Amado quando ele comemorou-se um dos aniversários desse grande escritor, grande brasileiro, que morreu há 13 anos. A gente vai ouvir um trechinho quando ele, quando na voz aí de uma edição do Esporte Espetacular, alguns versos, alguns trechos desse bom livro, A Bola e o Goleiro, livro de Jorge Amado. Vamos ouvir.
Como sucede com todas as criaturas, por a rede se apaixonou. E logo por quem? Em lugar de se apaixonar por um artilheiro, por um centroavante, um ponta de lança, entregou seu coração a um goleiro, ao último dos goleiros. Bilô Bilô Mão Podre, engolidor de frangos. Pois bem, Bilô Bilô transformou-se no aplaudido, no popularíssimo pega tudo, o tranca-gol, o aranha, o maior de todos. Fura Redes continuou a fazer gols sensacionais nos demais goleiros, um gol atrás do outro. Mas quando entrava em campo, a esquadra em cujo arco pega tudo se exibia, era aquela glória. Outra coisa não desejava Fura Redes, além de aninhar-se nos braços de seu namorado.
Agora, o Paulo Júnior...
É o Fura Redes.
É, o Fura Redes, o Jorge Amado, longe de mim falar coisa do Jorge Amado. Mas tranca-gol é um belo de um cacófato, né?
É um belo.
Tranca-gol, eu vou chamar um goleiro, um próximo goleiro fraco que o meu time tiver, chamarei de tranca-gol.
Grande Jorge Amado e Tocaia Grande é um dos meus livros favoritos.
Nunca li Tocaia Grande, hein?
É gigantesco, mas é um petardo no peito de qualquer leitor. Que livro, Tocaia Grande. Leandríssimo.
Diga lá.
Pepe Guardiola é um polêmico, né? No mínimo. Tem um jornalista, Marti Perarnau, ele acompanhou o Guardiola por 200 dias de trabalho no Bayern de Munique. Guardiola autorizou o jornalista a acompanhá-lo, porque ele queria escrever um livro sobre os métodos de trabalho do Guardiola e foi autorizado pelo técnico, pelo Pepe. E agora estão começando a publicar alguns trechos desse livro na imprensa espanhola, na imprensa alemã, para começar a repercutir um pouco e começar já a aquecer ao lançamento do livro. E olha só uma das frases que ficou conhecida essa semana. Odeio tiki-taka. A posse de bola é apenas um método para ordenar a equipe e desmontar o time adversário. Se não há uma sequência de 15 passes, é impossível fazer uma transição da defesa para o ataque de forma correta. Odeia o tiki-taka o Pepe Guardiola ou é um brincalhão, não, Leandríssimo?
Quem odeia sou eu, Paulo Júnior. Quem odeia o tiki-taka sou eu. Ele se vale muito do tiki-taka. Agora, acho que daqui um ano, dois anos, daqui para o futuro, o Pepe vai ter que responder de maneira mais técnica sobre aquele Barcelona, vai ter que responder como é, aquelas perguntas, o Xavi parou, como era o Xavi, o Iniesta, o veterano, como que você lidava, como que era a arquitetura, como eram feitas as linhas, né? Que a gente não enxergava, as linhas invisíveis, tal qual marionetes que Pepe Guardiola usava para montar aquele Barcelona, que no Bayern de Munique já é um outro time, mas mais ou menos com a mesma filosofia. Eu sempre questiono técnico que acha que a própria filosofia é mais importante que a característica dos jogadores que comanda. Esse é um ponto de vista que eu tenho, mas que o futebol de topo na Europa, aquele futebol dos 5, 6, 8 times maiores, acaba me contradizendo, acaba sendo mais forte do que os meus argumentos, porque esses times têm 30 jogadores de nível e todos eles podem
fazer todos os esquemas,
se adaptar a qualquer tipo de filosofia. E aí fica fácil para um Guardiola, por exemplo, fazer o trabalho que fez no Barcelona e tentar repeti-lo no Bayern de Munique. De toda forma, acho que é só uma maneira de ganhar jogo, não é nada tão nobre assim, não.
Me parece que ele não, posso estar errado, mas que ele não tem essa vaidade a ponto de impor algo incansavelmente. Acho que ele está adequando isso ao Bayern de forma inteligente. Não acho que o Guardiola um dia vai assumir um time, pôr um vídeo do Barcelona e falar, eu quero que vocês joguem assim. Acho que ele é inteligente o bastante para acompanhar a evolução dos times que vai pegando. E até porque isso é, de certa forma, um clichê, né? Muita gente falava, por exemplo, que o Ancelotti é retranqueiro e o Chelsea dele fazia muito mais gol do que o do Mourinho. Enfim, o próprio Mourinho, que muita gente fala que gosta de um futebol pragmático, montou um Real Madrid que era muito ofensivo, que tinha, às vezes, como único volante o Xabi Alonso, por exemplo. Então, acho que esses técnicos do primeiro nível conseguem, sim, adaptar os times da forma que eles precisam naquele momento. Claro que o Guardiola talvez gosta um pouco de posse de bola acima da média, mas já acho que esse Bayern já me agrada mais do que aquele Barcelona pelo repertório que demonstra na hora de marcar os gols.
É, e eu acho que quando a projeção ficar mais distante, quando a gente tiver 5, 6, 7, 10 anos de espaço entre o trabalho de auge do Pep Guardiola e o momento presente, a gente vai conseguir descolar o Barcelona dos outros trabalhos dele, eu acho. Esse Barcelona realmente era um caso à parte, e a lembrança do tic-tac do Barcelona é o que vai mostrar o quanto esse time entrou para a história, goste ou não do estilo de futebol. Hoje, como é tudo muito recente, a gente acaba vinculando todos os trabalhos do Pepe a uma mesma filosofia, mas não, aquele time do Barcelona era diferente de tudo que o próprio Barcelona já tinha feito. Eu acho que é um pouco de falácia isso de que é uma academia de filosofia esportiva, futebolística do Barcelona, que não é verdade. E daqui a uns anos também será descolado do trabalho completo do Pepe. Aquele time era uma exceção.
Leandro Amin, novo disco na agulha, Central 3. A gente vai ouvir... aliás, você pode soltar já, se assim preferir. A gente vai ouvir a Adonirã Barbosa, que nasceu exatamente no 6 de agosto de 1910. Ele nasceu no ano em que o Corinthians surgiu. Era um corintiano, colocava ali, vira e mexe o Corinthians em suas letras, em suas composições. E a gente vai ouvir Demônios da Garoa com Time Perna de Pau. Que, na verdade, é impressionante como segue contemporâneo, né? No fim das contas, se perder, a culpa é do técnico, da diretoria que montou um time de perna de pau. É quase um ou queremos jogador, a moda antiga e com muita classe, dos Demônios da Garoa.
Demônios da Garoa que certamente não foi considerado uma turma de vândalos e acéfalos por causa dessa música, né?
Com certeza.
Criticar faz parte do futebol, gente.
Faz muita parte. Leandro, valeu.
Obrigado você, Paulo. Até semana que vem.
O Folha Seca volta na quarta-feira que vem. Você já sabe, nossa lista de programas fica em central3.com.br. E a gente termina ouvindo Time Perna de Pau, Demônios da Garoa, Adonirã Barbosa, nascido no 6 de agosto de 1910, há 104 anos, um dos grandes nomes da composição paulistana. Até semana que vem.
Não dão ao jogador assistência, moral nem material. Se nós tirar em último lugar, a culpa é do técnico que não sabe orientar. Bola vai, bola vem, nosso time entra bem. Não se salva ninguém da derrota. Será possível? Como é que pode desse jeito eu morro? Mas grita, 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 e nosso jogador não faz nenhum gorro. Assim nosso time de futebol faz mal. Nossos jogadores são tudo uns perna de pau. Só contra temos quem não sabe nem chutar. Parecemos mulher de malandro, só saber me apanhar, mas os culpados. Que não dão ao jogador assistência, moral nem material. Se nós tirar em último lugar, a culpa é do técnico que não sabe orientar. Bola vai, bola vem, nosso time entra bem. Não se salva ninguém da derrota. Será possível? Como é que pode desse jeito eu morro? Nós grita, 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 e nosso jogador não faz nenhum gorro. Será possível? Como é que pode desse jeito eu morro? Nós grita, 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 e nosso jogador não faz nenhum gorro.